11 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília, no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, chuva e 14 graus em Paris. Em destaque nesta quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Israel e Irã trocam ameaças e aumentam o temor de uma guerra generalizada no Oriente Médio. Estados Unidos afirma discutir com Tel Aviv resposta ao ataque iraniano de ontem. Israel volta a bombardear a periferia sul da capital Beirute e realiza operação terrestre em cidades libanesas perto da fronteira entre os dois países. E nos Estados Unidos, o único debate entre os vice-candidatos à presidência termina sem vencedor e aborda temas polêmicos, como imigração e aborto. Essas e outras notícias a seguir. Algumas horas após o ataque de mísseis iranianos contra Israel, os dois países trocam ameaças e aumentam o temor de uma guerra generalizada no Oriente Médio. Teerã afirmou nessa manhã que, pela primeira vez, utilizou mísseis hipersônicos em um ataque entre os cerca de 200 projéteis lançados ontem, a maioria deles interceptados pelo sistema de defesa israelense Domo de Ferro. Dois israelenses ficaram feridos e um palestino morreu na Cisjordânia, vítima dos estilhaços. O Irã diz que a operação foi encerrada e seus objetivos foram atingidos, mas pode dar sequência à operação caso Israel responda à agressão. Os detalhes com Maria Paula Carvalho.
Em pronunciamento na televisão iraniana nesta manhã, o chefe das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, afirmou que se Israel retaliar, uma operação ainda maior será realizada e contra todas as infraestruturas israelenses. Segundo ele, os mísseis iranianos visaram o Mossad, Serviço de Inteligência Israelense, e duas bases aéreas. Bagheri ressaltou que o objetivo do ataque foi vingar a morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em bombardeios israelenses no Líbano na última sexta-feira. O Conselho de Segurança se reúne hoje em caráter de emergência e vários líderes reagem nesta manhã. O chanceler alemão Olaf Scholz advertiu sobre o risco de o ataque iraniano incendiar todo o Oriente Médio. O presidente francês Emmanuel Macron condenou as agressões e afirmou que a França mobilizou todos os seus meios militares no Oriente Médio para fazer frente à ameaça iraniana. Ontem, o presidente americano Joe Biden afirmou que apoia plenamente Israel, com quem está discutindo uma resposta ao bombardeio iraniano.
O balanço de vítimas de um ataque em uma estação de trem de superfície de Tel Aviv ontem foi revisado nessa manhã para 7 mortos. A agressão com uma arma automática e uma arma branca ocorreu antes do ataque de mísseis iranianos. Cidadãos armados reagiram, matando um dos agressores e ferindo outro. Ambos são palestinos da Cisjordânia. No Líbano, um novo bombardeio israelense atingiu a periferia de Beirute, bastião do grupo Hezbollah, após uma noite de ataques intensos no país. O exército israelense também anunciou que blindados e unidades de infantaria participam de uma operação terrestre em cidades libanesas próximas da fronteira entre os dois países. O Hezbollah afirmou que enfrentou soldados israelenses na cidade de Adaissé, no sul do Líbano. Na faixa de Gaza, ao menos 60 palestinos morreram nessa madrugada em ataques israelenses. Um deles atingiu uma escola que serve de abrigo a civis. Em Copenhague, a polícia anunciou nesta quarta que está investigando duas explosões na noite de ontem, perto da Embaixada de Israel. Ninguém ficou ferido. Já a Embaixada de Israel em Estocolmo foi visada por tiros também na noite de ontem, sem deixar vítimas, indicaram as autoridades suecas nesta manhã.
Rádio França Internacional em sintonia com o mundo.
Nos Estados Unidos, o único debate na TV entre os candidatos a vice-presidente, o republicano J.D. Vance e o democrata Tim Walz, na noite de terça, terminou sem um vencedor e teve um tom mais moderado do que o habitual. Os rivais detalharam políticas de interesse do eleitorado americano, como direitos reprodutivos e aborto, relações dos Estados Unidos com o Oriente Médio, mudanças climáticas e, principalmente, imigração. A cidade de Springfield voltou a figurar na fala dos candidatos quando veio à tona a falsa informação de que imigrantes haitianos estariam se alimentando de animais de estimação. Nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa, tem os detalhes.
Quando Walls foi questionado sobre o apoio nas pesquisas para deportações em massa, ele evitou a pergunta e, em vez de respondê-la, voltou o foco às afirmações infundadas de Vance sobre imigrantes haitianos supostamente alimentando-se de animais de estimação em Springfield. O democrata usou o assunto para criticar Vance e dizer que o senador está mais interessado em autopromoção do que em resolver problemas. Walls disse: ao se aliar a Donald Trump e não trabalhar em conjunto para encontrar uma solução, isso se torna um ponto de discussão. E quando isso se torna um ponto de discussão, desumanizamos e demonizamos outros seres humanos, chamando atenção para a necessidade de um diálogo mais humano sobre migração.
Ouvimos Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York. E ainda nos Estados Unidos, o balanço de vítimas do furacão Helene foi revisado na terça-feira para ao menos 160 mortos, segundo as mídias americanas. Centenas de pessoas seguem desaparecidas, muitas estradas, principalmente na Carolina do Norte e Sul, permanecem bloqueadas por inundações e mais de 1 milhão e 300 mil pessoas estão sem energia elétrica. O presidente americano Joe Biden e sua vice Kamala Harris visitam áreas afetadas pelo furacão nesta quarta-feira. Na Argentina, o presidente Javier Milei enfrenta nesta quarta uma das maiores mobilizações de seus 10 meses no poder. Estudantes, professores, centrais sindicais e organizações de defesa dos direitos humanos saem às ruas de Buenos Aires em defesa do orçamento das universidades públicas do país, não retificado e mantido no mesmo nível de 2023, apesar da alta inflação. Milei promete veto total a um projeto de lei que será analisado pela Câmara dos Deputados, que declara as universidades em emergência orçamentária e determina uma avaliação dos orçamentos das instituições de ensino superior a cada 2 meses para corrigi-la de acordo com a inflação. E blogueiros prorrussos afirmam que a cidade de Vuledar, no leste da Ucrânia, está completamente sob domínio russo. Nem a Ucrânia nem a Rússia confirmaram a informação.